Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e depois da pausa da última semana, porque estive realmente muito, muito doente e não consegui mesmo gravar, então cá estamos de volta aqui às nossas conversas e hoje quero falar contigo sobre reforma. E porquê eu quero falar contigo sobre reforma? Porque vi aqui há uns dias uma notícia que dizia que a Comissão Europeia estimava que em 2050, portanto daqui a 26 anos, as reformas em Portugal podem ser qualquer coisa como 38% do último ordenado ou do salário que tivermos nessa altura. Imagina isto: estás a trabalhar, trabalhaste 40 anos a tua vida e no dia em que te reformas passas a receber menos 60%, vamos arredondar as contas, do que estavas a receber quando estavas a trabalhar. Menos 60%. 60%, mais de metade do teu rendimento mensal. De repente desaparece numa altura em que estás a ficar mais velho, se calhar tens mais questões de saúde, queres também gozar um pouco mais da vida e 60% do teu rendimento mensal desaparece. Isto assustou-me. Obviamente que isto não é garantido, não é? Obviamente que há aqui algumas coisas que nós não conseguimos garantir que vão acontecer, são previsões, são estudos, porque o que o estudo tenta perceber é se o sistema da Segurança Social continuar exatamente como está, montado da mesma forma, a funcionar da mesma maneira, e a demografia continuar a evoluir da mesma forma, então é este o resultado daqui a 26 anos. E 26 anos passa num instante, ok? A verdade é essa. Às vezes temos a ideia que demora muito tempo, isto é muito tempo. Não é. 25, 26 anos passam relativamente rápido. E na verdade já há estudos que indicam que antes disso a reforma será mais ou menos 50%, e por isso, lá está, 50%, que se quando não resolvermos nada, daí a uns tempos será então 38% do último ordenado, e isto assustou-me, mas mais importante do que isso, relembrou-me da importância de realmente planearmos a nossa reforma antecipadamente. Isto é uma coisa que eu falo inúmeras vezes. Eu tenho feito, como deves saber, e se acompanhas o meu trabalho nas redes sociais, eu faço muito trabalho com estudantes universitários, com associações de estudantes, faço muitas palestras, muitos workshops com pessoas que estão ainda a acabar os seus cursos, que nem sequer estão a trabalhar, e eu digo-lhes sempre a mesma coisa, que é, quando começarem a trabalhar, o primeiro ordenado é para estourar. Eu digo sempre isto várias vezes, é uma recomendação que eu faço de espírito livre, espírito tranquilo. O primeiro ordenado é para estourar naquilo que eles quiserem, mas a partir do segundo ordenado começarem realmente a planear a sua reforma e que nessa altura, quando eles começarem a trabalhar, vão faltar 40 anos ou 50 anos, seja lá o quanto for, para a sua reforma. Mas informações como esta que nós estamos a receber agora só mostram a importância disso, porque se daqui a 25 anos vão ser 38% do nosso último ordenado, então se calhar daqui a 40 anos, que é quando estes recém-licenciados se vão reformar, 40 ou 50 anos, se não for nada feito, o resultado vai ser muito pior. E por isso, se daqui a 25 são 38%, se calhar daqui a 40 anos são 30% ou 25% ou zero, no limite dos limites, porque isso, o sistema acaba por rebentar. E por isso é muito importante, independentemente da idade que tu tens, independentemente do rendimento que tu tens, da sua situação, opa, faz um favor a ti próprio, muito mais do que a mim, faz um favor a ti próprio ou a ti própria e começa a tratar da tua reforma, ok? Porque acho que está bastante claro que não vais poder contar com uma coisa extraordinária vinda da Segurança Social. Mesmo que a situação até melhore, mesmo que sejam feitas algumas alterações a este sistema para que o resultado não seja assim tão mau como 38%. A verdade é que hoje em dia a reforma são mais ou menos 70% do ordenado e por isso já são 30% que desaparecem. Por isso já são 30% que tu hoje vais ter que compensar. Ok? E por isso, mesmo que a situação até se consiga reverter e que daqui a 25 anos consigas ter, por exemplo, os 70% que tens hoje, há sempre 30% que vais ter que compensar com o teu capital, com as tuas poupanças, com os teus investimentos. Há 30% da tua vida que tu vais ter que sustentar de outra forma que não com a tua reforma. E por isso, faz um favor a ti próprio ou a ti própria, independentemente da tua situação atual, da tua idade, dos teus rendimentos, dos teus objetivos. Começa a tratar da tua reforma, porque senão vais ter um problema. Vais chegar daqui a 5 anos, 10, 20, 30, 50, não interessa, e vais ter um problema para resolver. E muitas vezes preocupamos muito, por exemplo, no outro dia vi um comentário sobre isto, extremamente interessante, muitas pessoas que se preocupam, e bem, com o bem-estar financeiro dos seus filhos, querem ajudar os seus filhos, querem ajudar os seus netos a estarem bem financeiramente. Ótima ideia. Comecem a pensar nisso, não tendo que depender deles quando chegar à tua idade da reforma. Porque eu acho que é a melhor forma que tu podes ter de tratar do bem-estar financeiro dos teus filhos é não chegares à tua reforma e teres que depender financeiramente deles de alguma forma. É poderes fazer o caminho por ti, é poderes chegar a essa altura e eles poderem estar livres desse encargo, que obviamente, se for uma situação familiar tranquila, dinâmica, que funcione bem, obviamente que eles estarão de coração e disponibilidade abertos para te ajudar, mas eu sei que não é isso que tu queres. Eu quero que tu estejas tranquilo e queres que eles também estejam tranquilos, que os teus netos estejam tranquilos e que não tenham que preocupar contigo financeiramente, por muito que até eles estejam disponíveis para o fazer. E por isso, começa a tratar das tuas finanças rapidamente, começa a tratar das tuas poupanças e dos teus investimentos rapidamente, porque os 20 anos até à tua reforma, aos 30, passam a voar, se no limite dos teus 50 passam muito rápido e tu não queres ficar nessa situação em que depois tens aqui um problema para resolver. E portanto, o que é que tu podes fazer em relação a isto? Primeiro passo, obviamente, dar importância a isto, ok? Pensares que realmente tens de começar a olhar para esta questão de uma forma diferente, tens de começar a encarar a tua reforma como uma coisa que inevitavelmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde e que também vamos ser muito honestos. Imagina que nem sequer chegas à área da reforma, acontece qualquer coisa e não chegas sequer a reformar-te. Não interessa, o património que tu construíste possivelmente assegurou-te uma vida muito mais tranquila e vais deixar, lá está, aos teus filhos e aos teus netos, uma vida muito mais tranquila para eles também. Por isso o resultado nunca é mau. Mesmo que nunca chegues a utilizar na tua reforma porque acontece uma infelicidade qualquer e não chegas a essa idade, a tua vida vai ser melhor e a vida daqueles que cá ficam depois vai ser melhor com esse património que tu construíste. Por isso, primeiro passo, dares importância a estes tópicos. Começares realmente a pensar sobre isto, a investigar mais sobre o tema, a dedicares tempo a pensar sobre isto e a pensares num plano que depois é executado em duas vertentes diferentes. Primeiro, o teu orçamento. Aliás, até são três vertentes. Primeiro, o teu orçamento. O que é que ganhas, o que é que gastas e depois conseguires perceber exatamente quanto é que sobra. Porque esta é a importância de fazer um orçamento, é saber quanto é que sobra e maximizar essa sobra para que, idealmente, sobre ainda mais para que possas colocar mais dinheiro de parte. E por isso o teu orçamento é fundamental. E dessa sobra que vais encontrar no teu orçamento, vais dar dois destinos: poupar e investir, que são coisas diferentes. Okay? Poupar é uma coisa, investir é outra, e são as duas muito importantes. Começas sempre pelo poupar. Chama-lhe fundo de emergência, chama-lhe reserva financeira, o que tu quiseres. Estás completamente à vontade. Mas poupa dinheiro. Começa a construir esta tua almofada financeira, esta tua folga financeira, esta tua reserva, antes de começares a investir. Eu já disse isto várias vezes, mas acho que nunca é demais reforçar. Eu vejo muitas pessoas a cometer este erro, que é, começam a investir sem ter dinheiro poupado. E depois o que é que acontece? Tem um imprevisto qualquer e entraram numa altura dos investimentos em que estão a perder dinheiro e não têm hipótese. E vão a correr vender os seus investimentos porque não têm outro dinheiro. E esse é o grande problema. E nessa altura perdem dinheiro dos investimentos porque venderam a perder, afastam-se dos investimentos porque aquilo não é sempre a perder dinheiro, não faz sentido, não vale a pena, não sei o que, não sei o que mais. E porquê é que isto aconteceu? Porque não pouparam dinheiro antes, ok? A poupança não vai enriquecer ninguém. Isto também acho que é importante que fique claro, mesmo que ela seja, por exemplo, na situação onde estamos atualmente. Estou a gravar isto no final de abril de 2024. Hoje em dia temos alguns produtos de poupança que pagam 3, 4%, quando a inflação está já ligeiramente abaixo disso, por isso, tecnicamente, até estamos a ganhar dinheiro com os produtos de poupança. É uma situação anormal e é tão anormal que as taxas dos juros de depósitos já estão a baixar, precisamente porque a inflação também já está a baixar, ok? E é por isso que ninguém vai realmente enriquecer com a poupança, mas ela serve para nos proteger melhor, para dar ali a nossa folga financeira, para que quando ela estiver construída, nós darmos o passo no nosso investimento e aí sim, no investimento vai ser possível, e obviamente depois o investimento é muito grande. Há muita coisa onde investir, mas assumindo que é um investimento de qualidade, bem feito, diversificado, com aquelas coisas todas que nós sabemos, se investirmos, a probabilidade de conseguirmos realmente construir riqueza é bastante maior. E estamos protegidos. Se houver algum stress, se houver algum imprevisto, temos a nossa poupança onde nos vamos agarrar, ok? Que se tivermos que consumir a poupança para alguma coisa, então depois restabelecemos essa poupança. Quando estiver restabelecida, voltamos a investir. À medida que o tempo passa, nós devemos correr, pelo menos na minha opinião, cada vez menos riscos. Se estás numa fase inicial da tua carreira, tens 25 anos, moras com os teus pais, tens poucas responsabilidades, estás numa altura em que tu podes correr mais riscos no mercado de ações, no mercado de criptomoedas, no que tu quiseres, ok? Para quê? Para acelerar este processo de criação de património, para maximizar a rentabilidade do teu dinheiro. À medida que o tempo vai passando, tendencialmente deves optar por produtos mais conservadores. Ou seja, tens ali uma fase da tua vida inicial em que queres é acelerar a construção de património com produtos que são tendencialmente mais voláteis, mais agressivos, mais arriscados, se quisermos dizer de uma forma mais simples, ok? Para quê? Para captar uma rentabilidade maior, porque tens muito mais longo prazo à tua frente e captas essa rentabilidade. E a partir de um certo momento da tua vida, o que te interessa mais é a preservação de capital. De qual capital? Daquele que ganhaste da primeira metade, vamos dizer assim, da tua vida, ok? E por isso, há sempre este equilíbrio que temos que fazer em termos de gestão de património, gestão de risco, ok? Perceber o nível de vida onde estás, perceber o nível de responsabilidade que tens, a tua idade, essas coisas todas, mas devemos sempre investir. Ao mesmo tempo, vamos mantendo sempre a nossa poupança, que à medida que vamos ficando mais velhos, essa poupança deve ser maior naquela perspectiva de preservar o capital que nós conseguimos acumular antes, ok? E o caminho é este. Isto não é, usando a expressão em inglês, rocket science. Isto não é uma coisa, extremamente complexa que esteja reservada ao Warren Buffett e ao Elon Musk e outros. Não. Isto é uma coisa relativamente simples que está acessível a qualquer pessoa. O que é que demora? Tempo. Ok? Esse é o principal fator que está a afastar as pessoas de, embarcarem nesta, vamos chamar, aventura dos investimentos e das finanças pessoais. É tempo, é paciência. As pessoas não querem planear 20 anos, 30 anos, 40 anos. O que querem é assustar-se com esta questão da reforma 5 anos antes e aí, se calhar, já é um bocadinho tarde para realmente fazer alguma coisa diferente. E, na verdade, pensa assim: tu provavelmente vais trabalhar os 30 ou os 40 anos normais. Tu vais descontar o que tens a descontar. E se começares agora, com mais tempo, o dinheiro que tens de pôr de parte para fazer diferença na reforma é muito menor do que se começares só a 5 ou 10 anos da reforma. E por isso, qual é que é o teu problema? É tempo. Ok? Qual é que é? Hoje em dia, se tu gastares menos 50 ou 100 euros, se calhar não faz assim uma grande diferença na tua vida, ok? Por mês, e eu aposto contigo que isso capitalizado durante 20, 30 ou 40 anos vai fazer muita diferença no final. Eu, com os estudantes universitários, dou sempre este exemplo, que é, se eu aplicar 200 euros por mês, todos os meses, ou seja, a 12 meses, nem sequer estamos a colocar subsídios de férias e Natal e reembolso de IRS, nada disso, nem estamos a contar que eu vou ser aumentado e depois posso pôr mais dinheiro. Não, vamos colocar 200 euros todos os meses, certinhos, todos os meses, durante 40 anos, se os conseguirmos rentabilizar aos famosos 10% em média, vai dar 1 milhão de euros, contas redondas, 40 anos depois, ok? E, obviamente, há aqui muitas variáveis pelo meio, não é? Obviamente que eu, se calhar, nem sempre consigo os 200 euros, consigo menos, mas se calhar também consigo mais. Há anos em que eu consigo os 10, há anos em que eu consigo 5, outros consigo 20. Mas, se tentarmos simplificar as contas desta forma, eu consigo ter, vamos dizer, centenas de milhares de euros na minha reforma. A questão do 1 milhão de euros, sim, eu sei, 1 milhão de euros daqui a 40 anos não é a mesma coisa que 1 milhão de euros hoje. No entanto, uma coisa é certa, é muito mais do que zero. Ter 1 milhão de euros daqui a 40 anos vai ser sempre mais do que ter 500 mil euros se tiveres aplicado menos dinheiro ou menos rentável, se for 100 mil euros se tiveres só metido o dinheiro debaixo do colchão, ou se for zero se tiveres gasto tudo. Ok? Uma coisa te garanto: o resultado do teu investimento vai ser sempre melhor do que se não aplicares o teu dinheiro ou se no limite o gastares todo. E por isso, esta notícia que veio preocupar algumas pessoas, e bem. Mas eu acho que deve ser encarada mais com uma perspectiva de choque de realidade. O abre-olhos, em bom português, para perceber que realmente temos que fazer alguma coisa, que realmente temos que planear a nossa própria reforma. O que vier nessa altura, seja lá quando for, será um bom extra. O que é que é o pior que pode acontecer? É nós assumirmos que realmente vão ser 40% do nosso ordenado, planearmos isso tudo e, na altura, temos uma boa surpresa, que afinal as coisas melhoraram e afinal até são 50, 60 ou 70% do ordenado. Ótimo, é um bom extra, mas nós planeamos para os 40. Se conseguimos os 70, melhor para todos. É muito melhor isso do que planearmos para os 70 e depois só temos 40 e temos um problema. E por isso, a mensagem que eu quero dizer é que realmente é importante planeares a tua reforma desde cedo, o mais cedo possível. Jogares este jogo com as devidas aspas para o longo prazo, utilizar os benefícios fiscais do PPR, o PPR serve. Não é exclusivo para a reforma, eu digo isto várias vezes, mas é muito indicado para a reforma. Tem benefícios fiscais anuais, tem benefícios fiscais no final, e mesmo fora dos PPRs, utilizares todo o poder do juro composto a 20, 30, 40 anos, investires no mercado acionista, por exemplo, para o longo prazo, porque tendencialmente vai rentabilizar mais se fizeres isto no longo prazo. faz o que tu fizeres, ou o que tu quiseres, ok? Há muitas estratégias, há muitas formas diferentes de lá chegar. O conceito é sempre o mesmo: fazer alguma coisa, encontrares um complemento para a tua reforma, porque senão vais lá chegar e podes ter um problema que depois não vais conseguir resolver. Espero que esta mensagem te tenha ajudado a relembrar a importância de tratares a tua reforma antes. Não te esqueças de subscrever aqui o canal onde estás a ver ou ouvir este episódio, deixares também o teu like, obviamente. Se tiveres algum tema que gostasses que eu abordasse aqui nestas nossas conversas, basta enviar-me uma mensagem ou um e-mail e eu tenho todo o gosto em ajudar-te e falar sobre esse tema. Muito obrigado e até à próxima semana.